Os quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 5, versículos 17 a 30, segunda parte, ação incessante do Pai. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. O Pai tem confiança no Filho, porque este, pelas suas obras, chegou à perfeição sideral e adquiriu o saber e a pureza que o colocaram em condições de ver e de compreender, e o Pai, deixando que ele veja e compreenda, lhe mostra todos os atos que pratica como Criador. Assim é que lhe comunica a previsão dos acontecimentos e dos progressos que se hão de realizar, planetários e humanos. E lhe mostrará obras ainda maiores do que estas e que vos maravilharão. Quando isso diz, alude Jesus aos acontecimentos e progressos que o Pai lhe mostrará, isto é, que se realizarão por vontade do Pai e por intermédio do Filho, não só durante a sua missão terrena, mas principalmente depois dela. E os homens a quem o Mestre falava, a geração que então vivia, se maravilhariam, porque de tais acontecimentos seriam testemunhas todos aqueles espíritos. Testemunhá-los-iam ou no estado de erraticidade ou reencarnados, os que dentre esses espíritos se achassem ainda presos ao globo terráqueo, nas épocas em que eles se verificassem. Quanto aos que, nessas épocas, por se terem purificado, já houvessem ascendido a mundos mais elevados, também seriam testemunhas dos mesmos acontecimentos e progressos, presenciando-os ou das esferas superiores, onde se encontrassem, ou da posição em que se achassem como espíritos em missão na Terra, quer encarnados, quer errantes. Mas Jesus se dirigia a homens incapazes de lhe compreenderem segundo o espírito ou pensamento. Forçoso era, portanto, que este se conservasse velado pela letra. Assim, aquelas palavras suas para tais homens também tinham por fim evidenciar-lhe a posição inferior e dependente com relação a Deus. Foi o que eles não puderam e não souberam compreender, como não o puderam nem souberam as gerações que se lhe seguiram, da era cristã, sob o império e o véu da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, também o Filho dá a vida aos que quer. Aqui, Jesus alude ao homem, ao Espírito encarnado. Esses, os mortos, alude também à vida espírita. Essa é a vida. O Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida. Isso ele o faz com os espíritos que faliram e que, em consequência, foram mandados para os tenebrosos lugares da encarnação. Esses são os que de tal maneira se acham espiritualmente mortos. O Pai os ressuscita e lhes restitui a vida, fazendo-os galgar a escala do progresso por meio das reencarnações expiatórias e das que, depois dessas, levam o espírito à perfeição. É assim que o espírito ressuscita e que a vida lhe é restituída, porquanto, desde então, tem ele, em definitiva, a vida espírita, que é a vida normal do espírito, vida que perdera, falindo. O Pai ressuscita o espírito que ele criara puro e que morrera espiritualmente por haver falido, dando-lhe os meios de se purificar. A vida lhe é restituída, desde que pelo progresso realizado, pela pureza e pela perfeição conquistadas, ele se tornou puro espírito, não mais sujeito a encarnação alguma. Assim, o Filho dá a vida a quem quer, dando-a aos que se tornam capazes e dignos de a receberem. Visto que se tornam capazes e dignos, que a sua missão tem por objetivo fazer que os espíritos saiam dos sepulcros de carne, onde tanto se comprazem, e restituí-los à vida espiritual. Pois o Pai a ninguém julga. O Senhor, na sua imutabilidade, espera longânime que pouco a pouco se aproximem os filhos que dele se afastaram. E todos acabarão certamente por ir a ele, pois que a lei do progresso, imutável como o próprio Deus de quem emana, é da essência mesma de tudo o que é. E o Espírito, obra da vontade divina, criado perfectível com a consciência do bem e do mal, está inelutavelmente submetido a essa lei, quaisquer que sejam as oscilações, os desvios, os desvairamentos do seu livre arbítrio. Dizendo, o Pai a ninguém julga, Jesus se coloca do ponto de vista humano no ponto de vista onde os homens encaravam e, na sua maioria, encaram ainda os atos espirituais, considerando o julgamento como a decretação de uma sentença, precedida da exposição das faltas, de audiência dos espíritos prepostos à defesa dos acusados, mesmo de requisitório, se for preciso, e de deliberação. O julgamento de Deus existe de fato, porque desde toda a eternidade constitui lei tão imutável como as da gravitação, do fluxo e refluxo, da alternação do dia e da noite, e ainda mais imutável do que essas, no sentido de que a Terra pode passar e passa, sofrendo suas revoluções e transformações planetárias, sem que o espírito retardatário lhe acompanhe a marcha ascensional. E no sentido de que a lei a que está sujeito o espírito não passa, não passará nunca. O julgamento de Deus, porém, não existe como ato, como sentença formulada e aplicada em consequência de julgamentos parciais, proferidos com relação a cada culpado, após acalorados debates sobre seus crimes, faltas e delitos. O julgamento e sua aplicação estão desde toda a eternidade na lei de atração espiritual, lei imutável e eterna como o próprio Deus de quem emana, e que, conforme o pendor de cada um, determina as relações entre os espíritos por efeito da influência atrativa dos fluidos, que a si mesmos se atraem uns dos outros, por analogia de espécies de naturezas. É essa lei que, como sabeis, por meio dos fluidos magnéticos, religa todos os mundos no universo, une todos os espíritos, encarnados ou não, constitui o laço universal que os prende a todos, fazendo que formem um único ser, e os auxilia a subirem para Deus, conjugando-lhe as forças, determinando que os superiores trabalhem sem descanso pelo progresso dos inferiores. O espírito é quem livremente aplica a si mesmo essa lei com a consciência que Deus lhe outorga e outorgou do bem e do mal, e ao julgamento do qual ele se acha inelutavelmente submetido. O espírito tem o livre-arbítrio. Cumpre-lhe a ele corrigir e reparar os transviamentos desse livre-arbítrio. É ao próprio espírito que compete abrir para si o caminho que leva ao progresso e avançar por ele. Se o anima o firme propósito de renunciar ao mal e de entrar na senda do bem, atrai a si as boas influências e se põe em relações com os bons espíritos, encarnados e errantes, principalmente com estes, os quais, animados de idênticos pendores, dos mesmos sentimentos, o ajudam a progredir. Sob a inspiração e a proteção dos bons espíritos, ele se adianta e o julgamento de Deus não o atinge. Se, ao contrário, se compraz no mal e não atende às vozes amigas que o chamam para afastá-lo daí e fazê-lo enveredar pela senda do bem, o espírito atrai a si as más influências e entra inconscientemente em relações com espíritos maus, encarnados e errantes, com estes, sobretudo, animados dos mesmos pendores e sentimentos que ele. Permanece, então, estacionário, porquanto o espírito não retrograda e o juízo de Deus o atinge. O juízo de Deus é a ausência de progresso, é a lei imutável do sofrimento que, cedo ou tarde, atinge o culpado, provocando-lhe o remorso. Imutável e, portanto, certa, inevitável, é para o espírito culpado essa lei, como o são a consciência, que ele tem do bem e do mal, e em face dessa consciência, a lei de perfectibilidade, ambas as quais de Deus emana. É o tempo que se escoa sem trazer ao espírito melhor alguma, sem lhe satisfazer as aspirações. E o espírito tem sempre, nem sempre aspira ao progresso, visto que também tende para o crime, para a preguiça, para a maldade, para a luxúria, a intemperança, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a avareza. Pois bem, desde que seus desejos não são satisfeitos, aí tendes a condenação que ele a si mesmo inflige, como consequência de seus pensadores, de seus pendores. O juízo de Deus é, inevitavelmente e finalmente, a luta sem resultado em que o espírito permanece. Enquanto não toma o propósito firme de renunciar ao mal e de entrar na senda do bem. Porque não podendo, na sua condição de culpado, caminhar para Deus, o espírito se vê retido pela influência atrativa dos fluidos que assimila, entre espíritos inferiores nas esferas de expiação, e constrangido a renovar suas provas, até que estas o induzam a querer progredir e a sofrer outras, até que haja realizado o progresso que isenta o ser espiritual de reencarnar nessas esferas. Eis o que vos podemos dizer acerca do juízo de Deus. Guardai-vos de atribuir às coisas do mundo espiritual as mesmas intenções, as mesmas consequências que as do vosso mundo. Sereis induzidos em erro. Não temos meio de deixar de usar da vossa linguagem para que possais perceber atos que estão muito acima da inteligência do homem. O juízo de Deus é uma locução humana que coloca o homem em condições de compreender que, sendo Deus a origem, a fonte de todas as coisas, dele procede tudo o que é. Se bem que impróprio, debaixo de certos pontos de vista, esse termo precisa ser mantido por ser o único capaz de lembrar ao espírito do homem a ação incessante da divindade sobre tudo o que existe. Sem essa expressão, juízo de Deus, a maior parte dos encarnados pareceria uma fatalidade, sem causa originária, sem razão de ser e talvez sem objetivo, a sorte dos espíritos quando deixam a vida eterna. O julgamento de Deus assina a sorte de cada um, o valor que deve ter aos olhos de todos. Graças a Deus.